Senhoras e senhores senadores, e aí cumprimento a senadora Ana Amélia, bem como também o senador Zé Medeiros, companheiro lá do meu estado, da minha cidade, Rondonópolis. Senhor presidente, eu uso essa tribuna principalmente para tratar aqui do relatório que entregamos a semana passada da Comissão Especial do Congresso Nacional para analisar a regulamentação da Lei Candir. Esse relatório já foi entregue e dado vistas conjunta e está prevista a sua votação para amanhã, a partir das 14 horas. Eu quero destacar que há algum tempo eu tenho dedicado os meus mandatos como deputado federal e agora como senador da República para trabalhar no fortalecimento do Pacto Federativo, mais precisamente pelo fortalecimento dos municípios brasileiros. E a razão é simples, senhor presidente, porque em qualquer um que chega a um município, não importa o seu tamanho, vai se deparar com toda a sorte de dificuldade que a população enfrenta. Problema no atendimento à saúde, à educação, segurança, infraestrutura urbana, enfim, muitas dificuldades, muitos problemas. Isso decorre do que chamamos de desequilíbrio do Pacto Federativo, isto é, muitas responsabilidades sobre o ente federado, mas sem a contrapartida necessária. Nesta linha de atuação parlamentar, na busca pelo fortalecimento dos municípios, comunico a todos que nessa terça-feira, a partir das 14 horas, daremos um grande passo para beneficiar aqueles que estão na ponta, lá no município, lá na cidade, à espera de um bom atendimento médico, de uma educação de qualidade e de obras de infraestruturas compatíveis. Votaremos o relatório que apresentei à Comissão Especial Mista do Congresso Nacional sobre as alterações da Lei Candir Complementar número 87, a Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, que diz respeito as compensações das perdas do ICMS, o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadoria e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e também de comunicação, a mais conhecida como Lei Candir. Agora esperamos vê-lo aprovado, já que se trata de mudanças fundamentais na compensação devida pela União aos estados e também ao Distrito Federal e a todos os municípios brasileiros. Perdas essas, senhor presidente, que causam um profundo embaraço na base fiscal dos entes federados e que são traduzidos por essas situações, como disse, que acabamos presenciando no dia a dia com serviços públicos muito deficitários. O que propusemos nesse relatório, senhor presidente, para o reequilíbrio do Pacto Federativo e, claro, ponderando a grande crise fiscal que atravessamos, foi justamente o diálogo. O caminho de ouvir e debater muito. Ouvimos todos os lados, mesmo entendendo que a elaboração de um bom projeto, visando um bom relatório, visando o interesse público, passa necessariamente pela compreensão de que existe apenas e tão somente um lado, o lado do cidadão. Antes de prosseguir, aproveito para agradecer a todos que estão empenhados nessa luta, do presidente José Priante, a minha companheira senadora Lúcia Vânia, que é a nossa vice-presidente desta comissão, aos deputados federais e demais senadores que integram a comissão especial, os convidados, secretários de planejamento, secretários de fazenda, especialistas que estiveram várias audiências públicas conosco aqui e ainda nossos consultores do Senado e da Câmara, além de toda a minha equipe. Quero aqui destacar o trabalho da Associação Mato Grossense dos Municípios, através do presidente Neurilan Fraga, que foi, por sua sugestão, por seu trabalho com a sua equipe técnica, que me apresentou uma base de um projeto de lei, o 288, que apresentei aqui no Congresso Nacional. Sabemos que ainda teremos uma caminhada considerável a percorrer até a conceituação dos objetivos propostos se tornarem reais, isto é, ver os recursos chegando aos municípios e, consequentemente, ao cidadão em forma de bons serviços, Tudo isso de forma justa e equilibrada. Importante destacar que esta comissão é fruto da decisão de 30 de novembro de 2016 do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, fixando o prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional edite lei complementar regulamentando os repasses de recursos da União para os entes subnacionais em decorrência da desoneração do ICMS. Segundo a decisão, caso não haja norma própria regulando a matéria no final do prazo fixado, caberá ao Tribunal de Contas da União estipular as regras do repasse e calcular as cotas das partes interessadas. Portanto, estamos correndo contra o tempo, porque a definição dessas transferências é, com certeza, responsabilidade inalienável deste poder, ou seja, do Congresso Nacional. É inegável que estados e municípios que tanto produzem, como é o caso do meu estado, o estado de Mato Grosso, e também o estado do Rio Grande do Sul, todo o Centro-Oeste, obtiveram uma vitória importante junto ao STF com essa decisão que manda regulamentar estas compensações. Vimos nessa ação, portanto, uma chance quase única de minorar os desequilíbrios do nosso pacto federativo. Desta forma, trabalhamos na elaboração dessa proposta no sentido de, primeiro, fazer com que a nova compensação represente um ganho em relação ao passado recente. Segundo, que os repasses sejam regulares e estáveis, permitindo um melhor planejamento orçamentário por parte dos estados e também dos municípios. Terceiro, que essa nova norma possa ser aprovada com urgência, pois considero inconcebível, bem como arriscado, que este poder seja substituído pelo TCU no exercício de sua competência legislativa. Portanto, os repasses requeridos pela desoneração do ICMS, em função das perdas adotadas, cujos cálculos variam de 400 a 500 bilhões ao longo do tempo, requerem uma solução urgente. Quero dizer aqui, inclusive, senadora Ana Amélia, que no meu relatório eu estou fazendo, como nós mesmos já discutimos, aquilo que é possível. É claro que os estados discutem o passado, e nós entendemos que, neste relatório, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, nós deveríamos fazê-lo daqui para frente. Inclusive, apontamos um projeto de autoria de Vossa Excelência, da senadora Ana Amélia, bem como também da senadora Simone Tebet, que trata exatamente de alternativas de resolver essa conta de 400 a 500 bilhões que os estados alegam existir, e claro que a Fazenda, a senhora inclusive teve conosco numa audiência com o ministro da Fazenda, que eles costumam, e eu sempre afirmo, não existir, mas me parece que Vossa Excelência gostaria de falar.
Eu tenho certeza que eu conheço o regimento, já presidi a mesa, mas o senador Assir é um municipalista como nós, e vai entender, então, pela relevância do relatório que o senador Wellington Fagundes está apresentando como relator dessa comissão especial criada aqui no Senado para tratar da questão das perdas da Lei Candir. Então, senador, eu quero primeiro reconhecer a excelência e o esforço feito por Vossa Excelência. Não é fácil. Os problemas das grandes reformas que nós temos são os conflitos de interesse. A reforma tributária é um deles, porque esbarra entre o interesse da União, dos estados e dos municípios, que são interesses conflitantes. E essa é a grande dificuldade. Então, eu, quando falando para uma repórter lá do Rio Grande do Sul, ela falava, eu disse assim, o esforço de um relator é para tentar o possível, não o ideal. O ideal nunca a gente consegue, mas é costurar ou fazer uma compreensão e uma análise de tudo que foi sugerido e consubstanciar numa proposta que tenha viabilidade. Não adianta prometer o sonho e não poder realizá-lo. Alguma coisa concreta, como é o projeto de Vossa Excelência nessa matéria tão que se arrasta há muito tempo, ao ponto de o Supremo Tribunal Federal ter se manifestado e nós não tínhamos ainda feito o nosso papel. Então, parabéns a Vossa Excelência, me associo às suas preocupações e como Vossa Excelência fez. E agradecer também o aproveitamento da minha sugestão, que eu fiz uma proposta ao Congresso para fazer um acerto contábil entre o crédito, que era da Lei Candir, e o débito decorrente da negociação da dívida do Estado com a União. Então, agradeço a Vossa Excelência e parabenizo pelo esforço feito em relação a esse relatório.
Muito obrigado pela parte, senadora Ana Amélia, e incluo no meu pronunciamento e quero colocar que, então, vamos fazer as coisas em fases, né? Então, agora nós estaremos com esse relatório resolvendo o problema do futuro, e é bom dizer, senadora C., que esse futuro também, até agora, tem sido incerto. Em muitos outros momentos, o senador Medeiros tem acompanhado muito essa nossa luta lá no Estado, porque o Estado de Mato Grosso é um dos estados mais prejudicados, porque é o Estado que tem mais cumprido o seu papel, o esforço no sentido da exportação, e, consequentemente, acaba recebendo menos por esse esforço. Então, e além do que, já tivemos anos que o FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações, não foi pago pelo governo. Eu sempre tenho dito que o FEX o governo paga se quiser e se puder, ou se puder e se quiser. Então, isso leva a uma situação total de falta de condições para, principalmente, os prefeitos, o governo do Estado, poder fazer o seu planejamento. Então, por isso a nossa luta, e aqui eu quero anunciar que já houve aceitação por parte do Ministério da Fazenda no sentido de tornar, a partir de agora, o FEX como impositivo. Mas, pelo nosso relatório, na verdade, nós estamos juntando os recursos, tanto do FEX como da Lei Candir, para ficar uma só conta, ou seja, ser o mesmo cálculo, o mesmo número, na mesma rubrica. Então, sendo impositivo a partir de agora também, tanto o FEX como a Lei Candir. Senador Medeiros, Vossa Excelência gostaria de...
Senador, é só para lhe parabenizar por trazer esse tema e parabenizar também o nosso presidente da MM, Neurilan Fraga, vocês dois por estar trazendo essa discussão que vai beneficiar o país inteiro. Os estados que exportavam até agora foram extremamente prejudicados e são estados que contribuíram muito para o Brasil. Eu espero que a gente possa, as casas legislativas, de uma vez por todas, resolver esse problema. E é um problema que vem há muito tempo prejudicando, como Vossa Excelência disse, os municípios, aqueles que estão lá na ponta. Porque esse dinheiro, quando chega, embora que pouco e pingado, ele traz um refresco muito grande aos prefeitos que hoje contam moedas para pagar salário. Muito obrigado.
É isso para o nosso Estado, né, senador Medeiros? Representa praticamente uma reforma tributária, porque nós vamos estar aumentando em muito os recursos da Lei Candir juntamente com o FEX. E por isso que eu quero dizer que exige respostas rápidas que evitem que essa matéria seja, portanto, rejudicializada. Pois assim atentamos para as diversas restrições constitucionais e legais para qualquer aumento das despesas públicas. O novo regime fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria realidade fiscal brasileira foram levadas em consideração nesse trabalho. Importante dizer que, pelo muito que os estados exportadores fazem pela economia nacional, a contrapartida é muito aquém. Atualmente, os repassos somam, via de regra, 3,9 bilhões por ano, metade por meio da Lei Candir e metade paga sob a forma do auxílio financeiro para fomento das exportações. Diante do quadro fiscal e das leis em vigor, as iniciativas requerem que a nova regulamentação busque fontes de recursos compatíveis com qualquer aumento no montante repassado. Nós constatamos, através de debates que organizamos com técnicos e especialistas para buscar a melhor lei complementar, encontramos na exportação de minerais as condições propícias de avançar na busca de uma compensação justa aos estados e municípios que produzem para exportação, sem ferir as restrições orçamentárias. A exploração mineral é uma atividade que, sem dúvidas, apresenta menores efeitos encadeadores que o agronegócio. São enormes as vantagens comparativas no país nesse setor e o caráter inflexível, inelástico da demanda internacional por minérios, pressionada pelo mercado chinês principalmente. Fatos que sugerem que níveis adicionais de tributação poderão ser absorvidos pelos exportadores sem maiores complicações. E aí quero dizer, inclusive, que temos um grande potencial, principalmente toda a região amazônica, só meu estado, senhor presidente, nós não temos nem 1% das nossas reservas minerais exploradas. Praticamente exploramos só calcário, ouro e diamante. Então, esses outros minérios que estão lá poderão, sim, ainda serem explorados, exportados, e esse recurso arrecadado poder beneficiar, principalmente, a melhoria da infraestrutura necessária em todas as regiões brasileiras. Conforme o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, as exportações de recursos minerais em 2016 alcançaram 70,1 bilhões. A incidência da alíquota básica de imposto de exportação de 9% sobre o preço normal do produto, portanto, proporcionaria uma receita de 6,5 bilhões. Somando-se as três, ou seja, o que é repassado pela Lei Candir, que é de 1,9 bilhões, mais 1,9 bilhões do FEX, que é o Auxílio de Fomento à Exportação, temos um montante um pouco superior aos 9 bilhões, valor que consideramos justo nesse momento de dificuldades fiscais. Eu quero aqui concluir, senhor presidente, espero que pelo menos mais uns 4 minutos, com a tolerância do Paim, que está indo ali, vai resolver um problema e já estará de volta. Eu quero dizer que aproveito para fazer essa correção técnica. Não são 30%, e sim 9%. Portanto, foi um erro material na apresentação pela consultoria, que elaborou o cálculo sobre uma base de arrecadação de 21,6 bilhões de reais, quando, na verdade, esse valor é em dólar, que, convertido em reais, chegamos a 70 bilhões. Como acreditamos que 9 bilhões de reais seja um valor adequado para minimizar os efeitos das perdas decorrentes da Lei Candir, apontamos para a tributação mínima em minério, em 9%. E essa, senhor presidente, é uma fonte que encontramos nesse debate. Porém, estamos abertos a outras sugestões, inclusive por parte do próprio governo. Convém ainda frisar que a proposição que apresentamos pretendem oferecer uma solução para o crescente problema de supervinculação dos orçamentos dos estados e municípios, que tanto tem prejudicado a gestão fiscal responsável como preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A cada final de ano, senhor presidente, é um verdadeiro sufoco nas administrações públicas. Por isso, urge uma solução urgente. Como ressaltei em meu relatório, esse projeto concorre para minorar as dificuldades financeiras enfrentadas pelos governos, tanto o governo do estado como pelos municípios. Verdade que os montantes repassados ficarão aquém do que muitos esperam, mas nem por isso deixarão de ser relevantes. Além do mais, o aumento pleiteado é compatível com nossa capacidade de auferir essas receitas que já me referi. Sem prejuízo que esse debate prossiga por meio de outras proposições, a hora é de decidir e de evitar que o Congresso Nacional seja substituído pelo TCU em sua competência-chave, ou seja, a de legislar. Importante ainda destacar nessa proposta, senhor presidente, colegas e senhores senadores e senadoras, é que ela diz respeito a uma medida que considero da mais alta relevância. Ao ampliar essas receitas a estados e municípios, estamos também elevando de forma considerável os recursos para o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Fazemos isso ao manter a consignação prevista na Lei Candir de transferir 20% do valor da compensação para esse fundo, que atualmente recebe um pouco mais de 400 milhões. Aprovada a nossa proposta, estaremos assegurando à educação um adicional de 800 milhões para investimento no Fundeb. Fazemos isso porque entendemos que um país pode ter de tudo, absolutamente de tudo, mas não terá nada se não houver um investimento firme e incisivo na educação. Antes de encerrar, senhor presidente, já está chegando o senador Paulo Paim, eu vou aqui só abordar um assunto que é sobre a eleição municipal extemporânea que estamos tendo lá na cidade de Primavera do Leste. Primavera do Leste é uma cidade polo, ali da região sul de Mato Grosso, uma cidade jovem que, em tão poucos anos de emancipação, já se tornou o quarto orçamento do estado de Mato Grosso. E teremos agora, no dia 19, as eleições municipais. E lá o nosso candidato, que é o Léo Bortolin, tem o nosso apoio do nosso partido, o PR, que também tem o seu vice, que é o Fava, um companheiro fazendeiro, produtor rural, o Luiz Fava. Ele que, com sua experiência, tem ajudado muito o Léo Bortolin. O Léo Bortolin, com a sua juventude, com a sua capacidade inovadora, com sua competência, sua preparação, ele que é formado em 3 faculdades, ele que foi criado pela sua mãe em função do falecimento do pai, mas um menino que desde pequeno, desde criança, foi através do trabalho que ele conseguiu crescer na vida. É um exemplo de um jovem combatente, ele que, como vereador, se tornou presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste e hoje, na condição de prefeito, em função da vacância do cargo, ele assumiu a prefeitura e, em tão pouco tempo, agora é candidato à reeleição, na condição de candidato à reeleição. Já tomou muitas iniciativas criativas, inclusive a cidade de Primavera do Leste, a semana passada, foi matéria do Jornal Nacional, onde ele fez uma grande inovação na sua cidade, pintando as faixas de pedestre com contraste de uma forma que parece que as faixas estão elevadas. Isso ele foi pesquisar, é usado em outros países do mundo, na China, e é uma grande novidade para Mato Grosso, para o Centro-Oeste e para o Brasil. Então, administrar tem que ter criatividade, e é isso que o Léo tem demonstrado lá. Em tão pouco tempo, usando na parceria com a comunidade, com a população, visitando, estando junto, fazendo com que os recursos possam se multiplicar. Por isso, inclusive, eu quero aqui agradecer essa parceria. Primavera do Leste é uma cidade que eu sempre tive uma votação estupenda e também, claro, tive a oportunidade, desde o primeiro ano, quando foi emancipada, estar lá participando como deputado, ajudando em obras importantes, como serviço de água, primeiras ruas asfaltadas e agora, por exemplo, conseguimos levar para lá o Instituto Federal de Educação Tecnológica. E, claro, para aquela cidade é extremamente importante, porque os jovens, os profissionais estão se capacitando e, com isso, conseguindo um emprego melhor. Estamos lutando, inclusive, também para levar o curso de medicina, mas o Léo, além da sua capacidade, é um entusiasta em propiciar um serviço de qualidade à população. Por isso, quero aqui agradecer a oportunidade, desejar a toda a população de Primavera do Leste que participe efetivamente do processo eleitoral e que no dia 19 esteja lá com o Léo, com o Luiz Fava, para que a gente possa trabalhar em conjunto e melhorar ainda mais, tornar Primavera do Leste cada dia mais essa cidade que orgulha todos que lá moram, mas a todos nós mato-grossenses por ter uma cidade exemplar, moderna, uma cidade de destaque nacional. Parabéns, Léo, parabéns, Luiz Fava, e parabéns a todos aqueles que estão ajudando nessa campanha eleitoral, principalmente ao eleitor, de forma muito democrática, participando. Muito obrigado, senhor presidente.